Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Essa é mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece. E hoje temos aqui pela frente um programa bem diferente. A gente vai visitar aí uma praia de rock and roll que é, no mínimo, bem inusitada. De vez em quando a gente curte fazer isso por aqui, mostrando a cena de determinado país ou região do planeta que, de certa maneira, está fora do circuito tradicional em termos musicais. Quero dizer o seguinte, fora do mercado onde o rock and roll é mais forte, né? Pelo menos comercialmente. Por exemplo, nós já gravamos por aqui especiais homenageando rock de países como a Rússia, mais recentemente, Portugal, Holanda, Espanha, França, cuja produção de rock and roll raramente chega até nós, né? Já tocamos também banda da Bolívia, da Colômbia, da Polônia, Ucrânia, Islândia, Etiópia, Zâmbia, enfim, o mundo é bem grande, minha gente, por aí vai. Mas hoje então chegou a vez de Madagascar. Essa edição será, portanto, 100% dedicada a bandas malgaches, é como a gente chama, né, que tem origem lá em Madagascar. E tudo isso motivado, antes de mais nada, por uma viagem que você fez até lá, né, Gustavo, 2 anos atrás, sendo que, pelo que eu saiba, essa é a primeira vez que se faz um programa de rádio ou um podcast, que seja aqui no Brasil, tendo como tema o rock de Madagascar, né? Legal.
Pois é, Serginho, muito legal realmente. De certa maneira, é até surpreendente, né? Madagascar nem de longe faz parte do circuito do rock mundial, digamos assim, né? Como você até comentou aí. Mas o fato é que rola e sempre rolou rock and roll por lá, de diversas vertentes aí. Metal, thrash, punk, rock clássico, blues. Tem power metal, tem extremo, rola música eletrônica. Enfim, por aí vai, embora sem qualquer tipo de divulgação no exterior, né? Seria, digamos assim, o lado B do lado B, né? Do rock mundial, quase o lado Z, eu diria até, né? Mas por isso mesmo, enfim, é que fica tão interessante pra gente explorar, né? Bom, quanto à viagem aí de 2 anos atrás, você comentou, realmente estive em Madagascar, foram 10 dias percorrendo boa parte lá da ilha. E a propósito disso, né, para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição, estamos recebendo a visita de um companheiro meu aí de viagem, né, que esteve também lá em Madagascar. Fizemos juntos aí essa aventura na companhia de outros amigos e de casais conhecidos aqui da cidade. Enfim, estou falando do Cláudio Rosenbaum, carioca de nascimento aí, mas radicado em Nova Friburgo já há muitos anos. Ele que tem um perfil realmente de aventureiro, né? Não foi só Madagascar que ele visitou, já rodou a Europa inteira aí, teve em todos os continentes, percorreu de motocicleta, por exemplo, a América praticamente inteira aí, desde a Patagônia até o Alasca, né? Ele que é um grande amante também do bom e velho rock and roll, assim como nós, é um assíduo frequentador lá da J. King Rock Store, né? O point mais roqueiro da cidade aqui, onde tradicionalmente aí a galera se encontra, né, todas as semanas para curtir um som, colocar o papo em dia e coisa e tal. O Rosenbaum torce pro Botafogo, né, mas na infância a gente sabe que ele quase acabou virando tricolor. Mas hoje o papo por aqui não vai ser tanto sobre futebol, né, mais sobre rock and roll. Então eu acho que tá tranquilo, né? Rosenbaum, meu camarada, satisfação te receber aqui no programa. Já estávamos aí há algum tempo tentando alinhavar isso, né? E ainda mais numa edição como essa, né, em que vamos relembrar aí uma viagem que foi super interessante, né, para um país tão diferente aí como Madagascar. Enfim, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Ô, Gustavo, eu que agradeço o convite, porque sabe que é sempre um prazer participar dos seus programas, principalmente para falar de um país tão exótico e diferente quanto Madagascar, né? Olha, quando você falou sobre o rock and roll de Madagascar, eu fiquei até surpreso do tamanho e a qualidade das bandas que tem por lá. Né? E depois nós vamos bater mais esse papo sobre Madagascar, que é surpreendente de todos os aspectos, principalmente da falta, né, de tudo que tem lá. Isso me pegou realmente de surpresa. As informações que eu tinha sobre a ilha eram muito superficiais. E, enfim, quando eu tive contato, eu fiquei um pouco chocado do descompasso que eles têm em relação à atualidade, né? Quase que uma ilha-país esquecida pelo mundo, né? E vítima, obviamente, da ganância dos do primeiro mundo, né, que a França fez lá, realmente é inenarrável. Mas é isso aí, obrigado aí pelo convite, tamo junto aí.
Beleza.
Ô Cláudio, essa história aí que o Gustavo acabou de comentar aí, cara, de que você quase foi tricolor quando era moleque, antes de se tornar botafoguense, pô, conta isso aí pra gente, cara, eu fiquei curioso aí, como é que aconteceu isso aí?
Rapaz, você sabe que meus amigos eram todos tricolores, que eles jogavam futebol, eu jogava sempre muito mal, né? E, obviamente eu tinha que levar a bola, senão eu não jogava. Entendeu? Tradição na família é zero em futebol, e meu pai era botafoguense, né? Meu pai botafoguense, já vi, e meu avô também. E eu cheguei pro meu pai e perguntei, meu pai, pô, me dá uma camisa do Fluminense aí pra eu poder jogar com meus amigos. Ele falou, ó, só dou a camisa se for Botafogo. E eu, como sempre fui corrupto, eu falei, tô arramanda. E essa é a minha história com o Botafogo, entendeu? Eu realmente sou um zero à esquerda em termos de torcedor de futebol. Eu gosto de futebol até, mas não acompanho com essa avidez como vocês fazem, né? Mas, eu sou um botafoguense com coração tricolor.
Você ter perdido uma grande chance aí pra torcer pro time certo, né, meu camarada? Mas enfim. Bom, beleza, antes da gente entrar de cabeça aqui no tema de hoje, né, propriamente dito aí, que é a Ilha de Madagascar, vamos comentar um pouquinho aqui sobre Tommy, né, a ópera rock, esse musical maravilhoso que tivemos a chance de assistir duas semanas atrás ali no Vivo Rio, né, Rosenbaum? Tivemos lá com o nosso amigo Júlio Erdi e mais o Lupe, tendo ainda a companhia do Luciano Xavier, né, emendamos uns chopes ali na Lapa, foi super legal, enfim. E Tommy, que foi, inclusive, o tema da nossa edição anterior aqui do Rock Flu, né, cara? Que espetáculo maneiríssimo, né? Você esperava que fosse realmente tão maneiro ou ficou surpreso com aquele desbunde todo, cara?
Olha, eu fiquei muito surpreso com o show, com a qualidade da banda, entendeu? Com a qualidade excepcional do vocal, entendeu? Realmente foi uma surpresa, assim, muito agradável. Realmente é bom quando a gente supera a expectativa, né?
Exato.
É muito legal. E eu só posso recomendar, se um dia voltar, estarei lá novamente. Isso aí não tem dúvida. Vale a pena, valeu a pena e sempre vai valer a pena escutar The Who, né?
Ano que vem aí o mesmo produtor parece que já confirmou a vinda de outro local baseado, né, na obra do The Who, né? Que seria o Quadrofenia aí, ou Quadrofenia, né? Como queiram. Pelo que consta aí, vai rolar mais ou menos na mesma época do ano aí. É bom a gente já ir agendando, né, cara?
Com certeza tá ali já. Vamos guardar o din-din, deixar tudo prontinho, porque essa não pode perder, né? Cavalo encilhado só passa uma vez, principalmente aqui no Brasil, né?
É verdade.
Com toda certeza. Muito legal. Você também tem outras histórias aí emblemáticas, cara, relacionadas ao show de rock and roll, né, Cláudio? Lá na Alemanha, por exemplo, você assistiu um show do Black Sabbath com a banda tocando debaixo de uma lona de circo. E tem o Led Zeppelin, né, cara, que você viu no gargarejo depois de dar um drible de corpo lá nos seguranças alemães, cara. Conta pra gente essa história sensacional aí.
Isso aí, na realidade, é aquela história que eu digo. Você tem que estar no lugar certo na hora certa, né? Isso foi uma coincidência das coincidências. Estar em Munique, justamente, quando no auge do... Em 1980, quando as bandas estavam rodando a Europa assim, com grande frequência, e o Led Zeppelin deu um showzaço no Estádio Olímpico de Munique, né? E eu estava com consegui um ingresso, mas muito mal localizado. Estava na lateral do palco, quase que não via ninguém, só estava vendo caixa de som. E eu estava com os amigos alemães lá, e todo mundo comportadinho, sentado lá. Falei, gente, negócio é o seguinte, eu vou ensinar para vocês como é que se faz no Brasil. Eu falei, vem comigo. E aí descemos a arquibancada em direção ao segurança que estava segurando o pessoal na escadinha. Era um segurança só. Eu pulei do lado do cara e fui embora. Ele não podia largar para todo mundo pra segurar a galera. E fomos lá pro gargarejo. E foi um show assim, realmente. Eu espero que o Alzheimer não apague isso mesmo, entendeu? Porque está ficando belinho, né? Mas, pô, isso eu não gostaria de esquecer, não. E outra coisa foi o primeiro show do Dio como vocalista do Black Sabbath, como se fosse o nosso circo voador aqui, né? Um gargarejo mesmo, um showzaço, muito bacana. Muito bacana. É coisa de Europa, né, cara? As coisas acontecem com uma efervescência, uma facilidade tão grande, até para conseguir ingresso é fácil.
É verdade.
Mas é isso.
Bom, essa história sua lá na Alemanha, Black Sabbath, Led Zeppelin, é um negócio espetacular. O Led Zeppelin, então, né, é brincadeira, né, cara? Eu sempre costumo comentar contigo, muita gente vive aí choramingando por causa daquele 7-1, né, que os alemães meteram pra cima da gente em 2014, na semifinal da Copa aí, foi disputada no Brasil, mas na verdade ainda estamos em vantagem, né? Você sozinho meteu 10-0 neles lá com essa história aí de driblar o segurança.
Eles fizeram isso justamente para compensar essa minha driblada dele, né?
Eu acho que eles estão devendo ainda, mas pô, ter assistido ao Led Zeppelin no auge, né, com o time completinho aí lá ainda com o John Bonham na batera, né, cara? É uma raridade, meus parabéns, cara. Isso é demais.
Isso é realmente inesquecível.
Legal, muito bacana essa história aí. Bom, pessoal, vamos lá, hora de dar um tempinho aqui no papo, que é para começar a rolar um rock and roll no programa de hoje, né? A gente só vai detonar, é claro, bandas que têm origem em Madagascar, ilha que pertence ao continente africano, mais especificamente na costa leste da África. E, claro, junto com as informações e com as curiosidades das bandas e do rock que se produz por lá, a gente vai falar um pouquinho também sobre um país, de modo geral, né? Acho que vai ser interessante, até para a gente poder contextualizar melhor essa brincadeira aqui de hoje. Tá falado? Beleza, bora então dar a largada aqui nessa viagem. Só na caixa!
Can it do me this? Bezurai! Bezor, Bezor!
Atenção, hein?
Am la waza wade kinani dima Am la tetet la lantu vla brusei Am akwa katata na besoro antana Besurei Hinga eto mobile brum mandalo pim pim Klaxone fiam palam pam pam Mandalo bim bim klaxone fiam palam pam pam soverna sinem dai zine. Bezorei, bezora la uza besati mandalo dilam. Carifo mandalo dilam passase dilam pa. Ature bala tara besoro kase besor basa besoro java samso sambe tara suava tara Ature o atampela na campela pela mtia kizao Ature o mika kambiasa kumilefa desu marai ambela kunja gubuzao Ature o atampela na campela pela mtia kizao Bezurora, bezuroro, bezurugea, bezurudrago Bezuruli, bezuruli, bezurseri Bezurutime, bezurotama, bezurubal, bezurusama Bezurunine, bezurubaba Bezurora, bezuroro, bezurugea, bezurudrago Bezuruli Bezurli, seri. Bezuru time, bezuru kama, bezuru val, bezuru zama. Bezuru nin, bezuru baba. Bezurai, bezor, bezor.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Food de hoje, né, nosso especial Madagascar, com três bandas que, apesar dos estilos aí completamente diferentes, são muito famosas lá na ilha, né? A primeira delas foi a Reg, formada simplesmente pelas iniciais aí, né? R-H-E-I-G, que significa Rock Heavy Gassi. Gassi seria mais ou menos aí de Madagascar, né? Rock pesado de Madagascar. É uma banda de rock alternativo que está ativa aí desde o ano 2000. Já tem 4 álbuns lançados aí, com a fama de ganhar muita força em suas apresentações ao vivo, né? A faixa deles que detonamos aí se chama Fitzaram Barroca, e pelo que a gente pesquisou, quer dizer julgamento popular ou alguma coisa parecida com isso, né? Logo depois, o que rolou foi Cetrine Farrotana, que se pode traduzir como Sem Consequência, é uma faixa detonada para uma banda de power metal melódico, né? A Alquimia, que tem uma origem um pouco mais recente, ela surgiu apenas em 2012. O som desses caras realmente é bem interessante, quer dizer, ouvindo os álbuns, consegue identificar aí algumas influências, né? Por exemplo, de Manowar, Iron Maiden um pouquinho, Stratovarius principalmente, por aí vai. Sendo que essas duas aí, né, tanto a Reg quanto a Alquimia, são baseadas em Antananarivo, né, a capital do país, localizada lá no centro-norte da ilha, né, simplesmente Taná, né, que é como os locais costumam apelidar aí. Já a terceira atração dessa sequência inicial é uma banda que tem suas origens em Antsirabê. A cidade fica um pouco mais abaixo ali no mapa, né, mais ou menos na região do centro-sul. Estou falando da Vahombay, uma banda que leva o nome aí de seu líder, né, e que desde o início da carreira, em 1993, tem 5 trabalhos lançados. A faixa que a gente escolheu se chama Besouro, né, como todo mundo pôde conferir aí. Se trata de um blues. A Vahombay produz fundamentalmente blues, mas também se aventura aí pelo jazz, enfim, em alguns momentos. Lembrando que hoje, por aqui, teremos algumas dificuldades, né, com a pronúncia aí dos nomes das bandas e das músicas, né, obviamente, já que ninguém aqui domina o idioma deles lá, né, o tal do Malgache. Quer dizer, estou falando por mim, né, eu tenho noção zero, não sei se vocês conhecem aí um pouquinho, hein, Serginho? Hein, Rosenbaum? Vocês falam Malgache?
Olha, eu só respondo isso em juízo. O idioma é complicadíssimo, é complicadíssimo.
Tem chance, realmente é muito complicado. Muito legal, e o mais incrível nisso tudo é que a gente percebe não só por essas 3 faixas, enfim, mas por todo o setlist que a gente selecionou hoje para rolar, que é incrível como eles conseguem produzir por lá esse tipo de som e com essa qualidade, claro, guardada aí as devidas proporções. Quero dizer, não existe nenhuma obra-prima, não existe nenhuma banda de ponta em Madagascar que tenha conquistado sucesso a nível mundial, mas existe sim uma produção musical consistente, cenário de rock and roll bem bacana, que apesar de todas aquelas riquezas naturais, toda aquela fauna e aquela flora que são exuberantes, por outro lado a gente sabe dos problemas econômicos, até estruturais lá deles, né? Cerca de 70% da população está abaixo da linha de pobreza, por exemplo. Quer dizer, seria praticamente impossível de se imaginar, cara, que existisse rock em Madagascar, e ainda mais nesse nível, né?
Eu diria para você o seguinte, vou me meter aqui no assunto, porque eu realmente não esperava que tivesse essa quantidade de bandas e produção em Madagascar. Porque eles são pobres de maré de si, né? É um país extremamente pobre. Quando você acha que o Brasil é pobre, você esqueça isso, porque o Brasil, em relação a ele, está anos luz na
frente. É verdade, cara. É impressionante, né, o que a gente viu na viagem, né?
Pois é. E eles produzem, e interessante que eles são pobres, mas uma alegria impressionante também, né?
Eu acho que isso aí se reflete também na parte musical, né? Talvez por isso.
Com certeza. Né? Com certeza. E a surpresa é que eles fazem um rock, bom, um rock atual, né? Na vanguarda, né? Fazendo aí o rock que se faz pelo mundo afora. E uma qualidade, digamos, pelo menos razoável, né?
É verdade, cara, é verdade. Bom, com relação aí ao Vahombay, né? Cuja faixa Besouro foi a que fechou esse bloco inicial, faltou só eu dizer aqui que se trata de uma figura muito importante lá no país e que vai até além da esfera sonora propriamente dita, né? Ele se dedica ao estudo do resgate da história do rock and roll e da música pop lá em Madagascar, assinando aí artigos sobre o tema em jornais impressos, revistas, etc e tal, sendo que além de ser essa figura importante, é também uma figuraça, né? As suas composições são sempre feitas com muito bom humor. O próprio título da música aí, Besouro, né? A gente pode citar como como dentro desse contexto aí que eu estou falando, porque, na verdade, apesar de indicar aí uma semelhança com uma palavra que a gente conhece, né, da língua portuguesa, que seria besouro, né, é um inseto aí, malgache não tem nada a ver com isso, mas é uma brincadeira que eles costumam fazer lá com os franceses, né? Besouro seria uma maneira de sacanear o jeito francês de falar lá com bonjour, né? O francês fala bonjour realmente toda hora, e essa música acaba refletindo bem a rivalidade que existe, né, de Madagascar em relação à França. A ilha hoje é um estado democrático, né, uma república lá semi-presidencialista, mas foi, como o Rosenbaum até comentou no início do programa rapidamente, foi colônia da França muito tempo, né, desde o fim do século XIX, tendo conquistado a independência somente muito recentemente, aí, no ano de 1960, né, e a partir daí a relação com a ex-metrópole só vem piorando cada vez mais. Estivemos lá, né, Rosenbaum, podemos observar que os franceses deixaram a ilha praticamente sem qualquer tipo de legado, né, cara? Nem em termos de arquitetura, ou pelo menos de gastronomia, que seria o mínimo a se esperar, enfim. Deixaram praticamente terra arrasada, né, cara?
É a típica colônia de exploração, né? Eles foram realmente saqueados pelos franceses, né? Você vê, a estrutura deles energética tende a zero, né? Você tem um país que não tem luz, a energia elétrica lá é acionada, você tem horas que tem eletricidade, isso na capital, né? E quando tem, eles têm uma linha férrea que liga Taná até o porto e só, né? Você não tem, tem três estradas asfaltadas num país inteiro, quer dizer, é digno de nota isso, né? Quer dizer, você tem Eu não sabia que os franceses tinham esse talento, né, de apanhoto, né?
Você comentou sobre matriz energética. A gente tinha horário para carregar o celular, né, na tomada lá do hotel.
Pegando o gancho aí sobre esse papo de colonização de Madagascar, né, que foi feita pela França, bora falar um pouquinho sobre outros aspectos lá da ilha, né? Claro que o Rock Tour não é um programa sobre turismo, mas se trata de uma oportunidade bem interessante para a gente explorar. Madagascar tem hoje cerca de 25 milhões de habitantes, se trata da quarta maior ilha do mundo, só perde para Nova Zelândia, Groenlândia e para Borneo, e sendo que sua característica mais incrível, sua maior riqueza, é que a ilha possui um dos maiores índices de biodiversidade do planeta. 75% das espécies animais e 80% da flora, por exemplo, que existem por lá são endêmicas, ou seja, não existe mais nenhum outro lugar do mundo. Isso é uma coisa realmente sensacional, né? Os estudos indicam que Madagascar se desprendeu do continente africano há mais ou menos 150 milhões de anos, e foi por isso que todas essas espécies de plantas e de animais acabaram evoluindo independente, né, do fato de estarem separadas lá da costa sudeste da África pelo canal de Moçambique, e portanto se desenvolveram de uma maneira completamente isolada. Aliás, consta inclusive que o próprio pai da teoria da evolução, né, o Charles Darwin, simplesmente pirou por lá diante de tantas evidências, tanto material para pesquisa. A gente fica realmente imaginando, né, Rosenbaum, como é que terá sido a passagem do Darwin lá para Madagascar. Ele visitou a ilha no ano de 1862. Deve ter sido uma loucura para ele, né, cara?
Com certeza, né? Ele ainda deu sorte de pegar uma ilha virgem, né? Porque o que você tem hoje lá é um processo de degradação galopante. Exato. Onde você tem uma destruição da cobertura vegetal que chega a impressionar, né? Os rios todos assoreados. Eu acho que essa biodiversidade, ela tem um viés de baixa, né? Ela está extremamente, preocupantemente ameaçada, né?
Eles lá têm muita preocupação, né? Eu, pesquisando para a gente fazer esse programa aqui, eu descobri que tem quase 50 parques preservados e tal. Mas a gente viu lá, os caras desmatam para plantar arroz, né, cara?
E agora a China plantando eucalipto, né? O que me preocupou principalmente é que não existe gás de cozinha lá, né? Você não vê isso, não existe gás de cozinha, a ilha é desprovida. Então eles têm que usar a madeira como fonte energética para poder cozinhar. Entendeu? Eles não têm outra alternativa, eles não têm nem eletricidade nem um gás, então eles usam madeira. Então, carvão, a indústria carvoeira lá é enorme e haja madeira, né?
Mas a gente fica imaginando aí, o Charles Darwin por lá, né, cara, pegando aquilo, aquela riqueza toda, deve ter pirado o cabeção, com certeza, né? É, e tem outro detalhe que eu acho impactante aí nos estudos que são feitos por lá, é que a gente não teve em Madagascar a idade da pedra, né? Por exemplo, não existe qualquer tipo de registro fóssil indicando a presença de humanos na ilha, somente de 1.700 anos para cá, foi quando ela passou a ser habitada.
E mesmo com a proximidade da África, né?
Exatamente. E tem uma curiosidade, né? No início foram exploradores da Indonésia, né? Bem mais tarde é que os africanos do continente chegaram até lá, né? Sendo que mais recentemente aí outros grupos árabes, hindus e tal. Ou seja, esses povos foram todos chegando à ilha pouco a pouco. Cada um deles aí, né, com características próprias e tal. E isso faz com que nos dias atuais, né, Madagascar se divida em várias regiões completamente diferentes, né? Tem aspectos físicos diferentes, práticas religiosas diferentes, tradições muito diferentes.
Língua, né?
A língua, então, quer dizer, ainda tem isso daí, né, Rosenbaum? Não bastasse todos aqueles problemas estruturais lá, né? Hoje estima-se que existam 20 grupos étnicos diferentes vivendo na ilha, naquelas condições que a gente viu. Deve ser difícil para conseguir organizar essa turma toda lá, né, cara?
Rapaz, acho que é mais difícil do que organizar o time do Fluminense.
Ah, isso aí o Fernando Diniz consegue. O problema é fazer os caras fazer 10 embaixadinhas. Isso aí é muito difícil.
Rapaz, me fala. É melhor a gente pular esse assunto de futebol. Deixa isso pra depois. É complicado, realmente. Bom, pra mim bateu a curiosidade. Lá em Madagascar, vocês rodaram praticamente a ilha toda, né? De norte a sul. Então eu pergunto o seguinte: vocês chegaram a ver, por exemplo, se existe algum campeonato de futebol por lá minimamente organizado? Ou não existe futebol por lá? Eu confesso que eu não me lembro de ter ouvido falar nunca na vida de algum time de futebol de Madagascar.
O rugby é o principal esporte lá, né, Rosemar?
Isso que eu pude sentir. Eu tenho a tendência, o futebol, como a gente conhece, realmente eu não vi nada lá.
Eu não sei se você se lembra. E a Nanantsoa, né? Eu lembro bem desse nome, porque foi uma das cidades que a gente desceu para poder visitar o centro e fizemos uma subida que tinha uma vista panorâmica. Lá daquele ponto, eu cheguei a ver um estádio, agora de longe, que parecia estádio de futebol, mas de repente era de rugby, né? Se bem que eles devem usar o estádio para coisas, provavelmente, né? Você lembra disso?
Você teve um contato melhor com o guia. O que ele falou? Existe um time de futebol?
Existe. A própria seleção deles de futebol, que é muito fraca, né? Eu até deu pesquisando esses dias aí, nunca tinha sequer conseguido se classificar para a fase final lá da Copa das Nações Africanas, né? E ano passado, em 2018, conseguiu, portanto, vai disputar agora em junho, julho de 2019, né? Pela primeira vez, essa fase de grupos aí do torneio, né? Que vai rolar em Camarões. Aliás, vamos torcer para Madagascar, né?
Desde pequeno, né?
Depois dessa...
Nós somos malgaços, ó.
Isso. Desde pequenininho. Eu fui pesquisar aqui rapidinho, mandei um Google e descobri que existe sim o Campeonato Malgaço de Futebol, e são duas divisões, hein? E a primeira divisão pôs o nome de THB Champions League. É mole?
Não é mole, não. Legal. Bom, acabamos nos alongando demais aqui, papo turístico, né? Sobre Madagascar. Mas que, no fim das contas, acabou sendo interessante. A gente falou de turismo, falou um pouquinho de futebol malgaste também. Só que tá na hora de a gente voltar aí pro rock and roll. E temos uma surpresa aqui já engatilhada, que é a seguinte: 3 anos atrás, quando estivemos visitando a ilha, né, foi contratada uma empresa lá local para que nos desse aí suporte durante a visita, né, Rosenbaum? Chamado Turismo Receptivo, né, enfim, com guias, alguns auxiliares, motoristas, enfim, esse tipo de coisa. E foram muitos dias, acabamos fazendo amizade com essa turma aí, de lá para cá. Eu mantenho alguns desses contatos aí ativos, né, por meio aí das redes sociais, e hoje em dia, claro, isso facilita muito a vida, né? Um deles, o Rágio, que é super simpático, foi com quem eu acabei conversando mais, ele topou mandar 2 áudios aí pra gente, um deles em francês e o outro em malgache mesmo, que é a língua nativa deles lá, para apresentar 2 blocos de músicas aqui pros ouvintes, né? E assim poder participar também, de alguma maneira aqui, dessa nossa brincadeira. Tá beleza? Então vamos ouvir agora aí, enfim, o primeiro desses áudios, e na volta do bloco a gente comenta aí, claro, sobre o som que rolou. Tá falado? Vamos lá então. Allez-y, Rádio.
Salut mes amis do Brésil, salut Gustavo, salut Claudio, salut Sergio. C'est votre guide touristique Raj venant de la merveilleuse île de Madagascar qui vous parle actuellement. Aujourd'hui, c'est le moment d'écouter du vrai rock malagasy. Alors, en entrée, nous allons écouter les Dizzy Brains, une bande de garage qui ont écrit Vangie. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec Uru, qui veut dire la peur, chanson composée par le groupe Green. Et nous allons finir la séquence avec Faza Zan, qui veut dire jeunesse. Une chanson très fameuse de la bande appelée Inya. Alors mettez-vous en place parce que nous allons décoller avec ces rocks bien malagasy. Salam au Brésil, salam au Madagascar. Allons-y pour le rock.
Ma vida. care fiaina na nura luba querizai fiaina na makiu Valiana, si na pisi pauliana. Iberi nindaya, famane mulanau, riakani kiuna tamana ya chizai. Mane muliru talu, apiu pani kena ku, pale piena na, ulanu bakwe rizai. Chiana na matiu.
Legal, bom, o que rolou aí dessa vez foi o seguinte: essa última faixa que fechou o bloco aí, chamada Farra Zazana, é de autoria de uma das bandas mais populares de Madagascar, a INA. Formada em 1998, com uma carreira muito sólida, eles são conhecidos como os reis do metal radiofônico, né? Pois fazem realmente muito sucesso lá nas rádios locais. Eles mexem com sempre sons pesados, com algumas baladas que são mais palatáveis, né? Digamos assim, para rádio, né? Já a faixa imediatamente anterior, que rolou aí nessa sequência, né? Foi a Horo Horo, que quer dizer medo. É de outra banda que é bem popular lá na ilha, né? A Green. Tem como líder aí o famoso Thierry Decapi, guitarrista malgache, né, mas de origem francesa, que chegou a emendar algumas turnês aí em território europeu há alguns anos, num combo lá que tinha também outras bandas de Madagascar, enfim, lá no pacote, né, sendo que quem abriu esse segundo bloco foi a Dizzy Brains, uma banda de garage rock aí com uma pegada predominantemente punk, né, formada em 2011, que certamente é a banda de Madagascar que conseguiu, né, até hoje maior visibilidade no exterior, né, seus álbuns são distribuídos inclusive com selo francês. E realmente isso não é à toa, né, Rosenbaum, a gente viu aí os clipes, né, da Dizzy Brains, estão no YouTube aí disponíveis. Se a gente fechar os olhos, e desconsiderar, claro, o idioma em que eles cantam, né, que é muito diferente, essa molecada parece quase como se tivesse saído de um subúrbio de Londres, né, por exemplo.
Com certeza, é o punk rock puro, perfeito.
Pois é, muito interessante, né?
Não é uma banda fraca não, cara. Eu poderia tocar em qualquer lugar, não vejo problema nisso. Eu acho que o rock malgache ainda vai trazer surpresas por aí, acredito eu. Né? Eu que não entendo nada disso, provavelmente é isso que é a minha previsão. E podem surgir bandas interessantíssimas ainda em Madagascar.
Essa ANA e a Green, bem legal o som, né, cara?
Com certeza. Me lembrou inicialmente um estilo Scorpion, entendeu? Melódico, né?
É verdade, cara.
Beleza, bom, minha gente. No bloco anterior a gente examinou alguns aspectos turísticos e até desportivos lá de Madagascar. Eu acho que seria legal também a gente traçar por aqui um breve panorama da história do rock lá da ilha, né? Até como uma maneira da gente contextualizar melhor o próprio tema do programa aqui de hoje. Pois então, vamos lá. O rock chegou a Madagascar ainda nos anos 50, com os tradicionais LPs de 45 rotações, né? Artistas como Bill Haley, Elvis Presley, sendo que o primeiro registro de rock malgache propriamente dito rolou em 1959, com a primeira composição genuinamente de Madagascar, intitulada simplesmente Bao, da autoria de um músico chamado Nihaoli, ou alguma coisa parecida. Logo após isso, chegou aos anos 60, e aí explodiram as bandas covers de Beatles, Rolling Stones, surgiram também muitas bandas compondo ainda em francês, até que nos anos 70 marca aí realmente o surgimento de uma nova geração que eleva o rock de Madagascar a um outro patamar em termos de peso, pegada, atitude mesmo, com artistas e bandas que são considerados praticamente como os pioneiros, né? The Pumpkins, os Black Jacks, os The Sparkling Rivers, por exemplo. E, na verdade, o trabalho de pesquisa do rock malgache nessas primeiras décadas é bastante complicado. Praticamente não tem registro sonoro, sendo que apenas bem recentemente é que têm sido publicados alguns livros por lá, com trabalhos de pesquisadores, jornalistas e de musicólogos. Quer dizer, é mais ou menos o que tem rolado aqui também no Brasil, somente poucos anos para cá, que a gente tem visto um resgate maior da memória musical do nosso próprio rock and roll sendo revisitada, sendo recuperada. Enfim, aqui a gente costuma dizer sempre que o Brasil não tem memória, imagina lá Madagascar, né, Rosemar? Esse tipo de pesquisa por lá certamente é uma coisa muito complicada de se fazer, né?
Se você lembrar que eles quase não têm luz, né? É até admirável que eles consigam gravar alguma coisa, né? Porque os caras têm uma limitação energética enorme, né?
Imagina aí anos 50, anos 70, né?
Pois é. Doideira. Esperar que eles tivessem algum instrumento que pudesse causar impacto, que tenha tido esse rock aí, eu vou tirar meu chapéu novamente para eles.
É impressionante, realmente. Bom, seguindo adiante aí, né, nessa sinopse bem resumida da história do rock de Madagascar, nos anos 80 rola a explosão do fenômeno chamado Doc Holliday, que foi o que mudou realmente a trajetória do rock de lá, né, na direção do mainstream, formando aí o que se convencionou chamar de a Nouvelle Vague, né, a nova onda do rock de Madagascar, influenciando aí o surgimento de centenas de bandas espalhadas por toda a ilha. Bandas grandes como Kiaká e Tselatra aparecem nesse período. Mais tarde chega no pedaço a galera do heavy aí, do thrash, né, que passam a dominar o cenário mais pesado, fazendo companhia lá a outras bandas de estilos variados, né? Uma Red Metal, tinha uma banda chamada Black Wizard, da Holocaust, muitas outras, e a gente está tomando cuidado de citar sempre bandas que hoje não irão rolar aqui, né? E ampliar aí, né, a área de pesquisa para quem quiser correr atrás depois, o YouTube está lotado dessas bandas, né? Alguns anos mais tarde, após a virada do ano 2000, é o rock alternativo aí que passa a reinar, né? Com influências aí de grunge, punk e de garage rock. Bandas como Menalotsa, Sweetie Punk, próprio Vahomber, né, que já foi citado hoje por aqui, é outro nome de peso que surge nesse período. É dessa época também a primeira banda de rock exclusivamente feminina em Madagascar, chamada Didi. E daí por diante, enfim, até chegar aos dias atuais, em que a evolução do rock por lá se vê fortemente influenciada pela internet, né, pelas novas tecnologias, pelas redes sociais aí, passando a verdadeiramente se espalhar por todo o território lá da ilha, com o aparecimento de uma nova leva aí de bandas autorais, como a Reg, né, que foi a banda que abriu os trabalhos por aqui hoje. É, já mais recentemente, né, ou pelo menos de 2010 para cá, foram as bandas aí de hardcore e de metal extremo, né, que acabaram também emergindo no underground, né, com aqueles vocais culturais. Tudo isso enquanto surgem centenas de outras bandas de pop, de grunge, de rap tradicional, de thrash, enfim, tudo isso capitaneado principalmente por programas especializados em rock lá nas rádios FM, não só de Taná, mas de todas as províncias, tendo a Capila Rock, eu até anotei aqui para não esquecer, que é uma emissora, que é um programa de uma emissora chamada RTA Rádio, de Antananarivo, como referência principal desse movimento aí, já que é um programa 100% rock and roll, com grande audiência. Quer dizer, é interessante, né, Rosenbó, a gente saber disso tudo acontecendo por lá, e eu acho que só falta mesmo a gente ter uma filial da J. King lá em Madagascar, cara. Já pensou? Bora passar essa ideia pro Jean aí, pô.
Era bom a gente mandar o Jean pra lá. É a menor coisa. Brincadeira, meu irmãozinho Jean. Isso aí. Fica por aqui que você faz falta.
Seria interessante uma filial também do Beer Joe Rock Bar lá em Madagascar, hein,
Sérgio? Opa, rapaz, meu Deus do céu. Mas o pessoal lá bebe?
Bebe? Eu me lembro de ter experimentado pelo menos umas 10 cervejas. Vou ficar tranquilo que...
Porra, que maravilha.
Já que tem rock and roll, tem que ter cerveja, né, meu amigo?
É verdade. Só que, infelizmente, a cerveja lá é quente, né? A gente não tá acostumado a isso, né?
Caraca, mas quente, quente mesmo?
Ele tá zoando porque a geladeira não...
Não funciona?
É.
Tomei muita cerveja quente lá, hein? Muito bom. É bom para inglês.
Pois é. Muito bem. Bom, pessoal, fizemos aí um breve resumo sobre a história do rock em Madagascar. E o próximo bloco a rolar vai ter justamente três representantes que são de três fases diferentes. Teremos um da década de 80, o Kazar, um representante da década de 90, o Madcore, e um representante cuja trajetória é mais recente, dos anos 2000 para cá, que é o No Mary. O primeiro deles, o Kazar, foi uma banda de hard rock, heavy, thrash, formada em 87, estava nativa aí até o fim dos anos 90, é uma banda histórica lá em Madagascar, liderada pelo guitarrista Milon Kazar, e que desde a dissolução da banda emendou uma carreira solo, já tem até dois álbuns lançados. A faixa da Kazar que a gente vai detonar se chama Azavana, que significa claridade. Vocês vão reparar aí que a banda tem uma pegada bem parecida com o Kiss, por exemplo. Da Madcore, banda de soft rock formada em 92, vai rolar Sexy, que claro, significa sexo. E é uma outra banda lendária, está sempre bem colocada na parada de sucesso por lá. Já teve pelo menos três formações completamente diferentes e um total de 7 álbuns lançados. A Madcore é uma banda muito ativa nas redes sociais, tem milhares de seguidores. E No Mary, né, dessa banda de rock alternativo aí, de música eletrônica formada em 2004, Taná, vai rolar uma música que tem um nome meio complicado. É Tsitanoa Nialoha. É mais ou menos isso. E a tradução seria mais ou menos Não Se Pode Prever o Futuro. Ou algo parecido. E as influências dessa turma são Nirvana, Red Hot, Coldplay, essa onda aí. Eu aproveito aí, Roseval, esse gancho, cara, das décadas diferentes do rock and roll, pra te perguntar o seguinte. No início do programa a gente falou em The Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, que são bandas lá das antigas. Enfim, bandas que você curtia quando era garoto. Que provavelmente curte até hoje, claro. Mas dessas bandas mais recentes, cara, pelo menos dos anos 90 pra cá, o que, que você tem acompanhado? A gente queria saber o que, que você curte dessas bandas mais novas aí, inclusive de rock nacional também.
Cara, eu sou muito preso lá na década de 70, pra dizer a verdade, né? Mas eu, por exemplo, eu sou um fã incondicional do Red Hot. Eu sei que todo mundo joga pedra em mim, mas eu gosto deles. Eu acho que eles vieram uma inovada, vieram com uma batida californiana, diferente, deram uma refrescada no pop rock. Eu achei muito interessante o Red Hot, que já é velho hoje, né? E, obviamente, falar das bandas lá do Washington State, que é excelente, né, o pessoal lá de cima, né? Eu acho que eu venho acompanhando essa galerazinha aí, né? Mais novo, eu vou confessar para vocês que eu tenho visto pouca coisa que me agradou, a não ser uma banda que me caiu de paraquedas outro dia, que chama-se Lilac, é uma garotada novinha que mandam um metal muito bem mandado, um cover, e agora já são autorais. Já estão com dois CDs lançados aí. E eu sugiro, para quem não conhece, dá uma olhada, uma pesquisada no Lilia. Vocês vão gostar, que são garotadas que são, os pais são romenos, mas nascidos nos Estados Unidos, na Califórnia, e começaram a tocar ali no Pier de Santa Mônica, e de repente até o baterista do Police se agradou deles, foi lá, deu uma canja, coisa e tal, e eles agora estão começando a ter uma certa notoriedade. Vale a pena conferir.
É legal, eu me lembro de uma cover de Crazy Train do Ozzy, né? Eles...
Isso, pô.
Tá no YouTube aí, muito legal. Muito
e,
legal.
Não, a vocal deles é espetacular, entendeu? Como um amigo nosso lá de Terê falou, eu acho que essa menina tem mais testosterona do que eu, cara. Entendeu? Ela tem uma voz poderosíssima, cara. E ela deve ter o quê? 18 anos, cara. É uma maravilha de ouvir. Entendeu? Muito bem ensaiado, muito, muito bem articulado e um som de qualidade, né? Para uma banda que tem o garoto mais novo que está nos teclados lá, tem 10 anos de idade, entendeu? Vale a pena dar uma conferida porque eles vão longe. Vai por mim. Eu que não entendo nada disso, mas tudo bem.
Sobre banda nova aí, o Greta Van Fleet fez um show aí sexta passada aqui no Rio, né? Ontem, a vez do Lollapalooza lá em São Paulo. É uma banda que fez sucesso com o Grammy aí, e tá uma polêmica danada, que os roqueiros mais da antiga só tão dando porrada, né, cara?
Não, eu acho isso é uma bobagem. Eu me arrependo de não ter ido assistir o Greta. Porque é o seguinte, bato palma pra quem vem pro rock and roll, entendeu? Exatamente. Bato pé. Influência todo mundo tem, às vezes uma influência um pouco mais forte, entendeu? Que ele realmente, pô, ele tem uma voz, a primeira música dele, né, parecia realmente uma... Eu cheguei a confundir com o Led Zeppelin, no meio de porra já, voltando de Rony, pessoal. Então, o cara perguntar, Led Zeppelin, claro que é. Não, coisa nenhuma, o cara tem uma voz maravilhosa, entendeu? Só que ele precisa, primeiro, amadurecer.
Isso.
Né, pra se tornar um grande vocal, ele precisa amadurecer, pra não ficar gritando, ele vai realmente dar uma lapidada nisso. Agora, é uma banda que eu tiro meu chapéu, tem que tirar, cara. Porque todo mundo que vem para somar é bem-vindo.
É, ainda mais num momento como esse, né? Que tá em baixa mundial, né? Em termos de mercado.
Exato. E não é fazer uma coisa revival, não. Que seja uma coisa progressiva. Que eles se reinventem, né? Que eles consigam achar uma tônica própria, uma espinha própria, né? Que eles possam fazer lá a identidade deles. É. Dá tempo pra galera, né? Vamos dar um tempo a eles.
Serginho, explodir aí no mercado e de repente puxar a galera junto, né, cara?
Sim, eu tô com vocês aí. Eu acho a Greta simplesmente sensacional, assim. Não entendo o porquê dessa polêmica toda, não. É uma banda nova, são garotos, tem, obviamente, muito a evoluir ainda, mas eles fazem um som sensacional. Eu tenho um amigo que foi lá na Fundição Progresso, foi sexta ou foi sábado, agora não tô me lembrando. E voltou de lá dizendo que o show foi do cacete, a garotada botou o público no bolso, que foi muito legal.
É, pois é, vamos ver. Nos próximos anos, aguardemos.
Posso garantir, Gustavo, que esse vai ser um show que a gente vai se arrepender de não ter ido.
É, não, mas eles vão voltar, né, cara?
Não, com certeza.
Com certeza, é. Com certeza. O horário do show é que matou, né, André? Meia-noite, cara. Pra não quem? A gente mora muito mal.
É, a gente tá longe, né?
Bom, legal. Bom, hora de chamarmos aí mais um bloco de músicas aqui pros ouvintes, né? Já tivemos agora há pouco uma participação especial sensacional aí do nosso guia turístico favorito lá de Madagascar, né? O grande Rágio. Mandou um áudio aí referente à apresentação da sequência que foi imediatamente anterior, né? E a gente queria te pedir, ô Rosenbaum, pra você também mandar bala aqui pra gente, cara, apresentando esse terceiro bloco aí pra galera. Pode ser, respira fundo aí e detona, meu irmão.
Então, olha, você sabe que eu sou um DJ nato, né? Então, galera, vamos lá. Agora vamos assistir um pessoal de Madagascar que leva uma música eletrônica, Nomade, uma música sete. O Kazar, que faz um belíssimo rap também, com a música, agora vamos lá, em Razavana, música do Kazar. E agora
música que eu não consigo pronunciar nem debaixo de porrada, que é o Si Itamau Ni Aloha, do Magi 4. Vale a pena conferir. Solta a música aí, galera.
Ficou perfeito. Você fala bem malgache, ô Demó. Parabéns.
Basicamente nativo, né, cara?
Vamos lá. Porra.
That I could reach, wanna fly, get high, make me sigh again. With you alone, another one. With you alone, another one. Dark and dark, peace and love. We could die whenever, whenever. Dark and dark, peace and love. We could die whenever, whenever.
I'm
Legal. Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre um álbum que, na verdade, saiu no início do ano, né? No mês de janeiro aí, né? Dois, três meses atrás, mas que a gente não teve a chance, né, de comentar ainda por aqui, né? Trata-se do sexto álbum de estúdio da Rival Sons, a conhecida banda lá de Long Beach, na Califórnia, formada, de certa maneira, recentemente, né, em 2009, 2009 já são 10 anos, mas a gente trata como recentemente aí, né, em razão do mercado do rock and roll tá tão desaquecido, né, e que já conta com uma carreira absolutamente consolidada, né, um autêntico hype mundial, diria, já estiveram no Brasil, inclusive. O álbum se chama Feral Roots, tá bem legal aí, com uma pegada até mais light que o habitual, enfim, mas mantendo lá o altíssimo nível das composições, dos arranjos, das harmonias, enfim, trata-se do Rival Sons meio que inaugurando uma nova fase aí, então, de gravadora nova, inclusive, no caso, a mitológica Atlantic Records, né, tão famosa aí, e o álbum acaba refletindo exatamente isso, né, essa nova fase em que a banda tá buscando novos rumos aí, novas sonoridades, novas pretensões, até sem ficarem presos lá somente ao blues rock, né, digamos assim. Mas então é isso, Feral Roots, o álbum mais recente aí do Rival Sons. Fica então essa dica aí, vale muito a pena, podem confiar aí que não tem erro, né, Serginho?
Maravilha, belíssima dica aí, Gustavo. Rival Sons, que é considerado uma banda da nova geração também, né? Apesar de já ter uns 10 anos aí de estrada. Agora mesmo a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre bandas novas, e tá aí o Rival Sons como mais um belíssimo exemplo. Bem, no meu caso, como sugestão aí da semana, eu vou indicar um álbum que acabou de sair do forno, que se chama Reese Winans and Friends, Sweet Release. Pra quem não tá ligando aí o nome à pessoa, o Reese Winans é simplesmente o lendário tecladista da Double Trouble, a banda que dava apoio a ninguém menos que o monstro sagrado aí, Steve Ray Vaughan. Esse cara já tocou com Deus e o mundo, e agora, depois de 50 anos de carreira, resolveu se aventurar aí com esse primeiro registro solo, tendo a participação luxuosa de inúmeros músicos de primeiríssima linha. Tem Joey Bonamassa, Warren Haynes, Doyle Now, Kenny Wayne Shepherd e outros mais. É, quer dizer, um lançamento imperdível, fica aí a dica. Reese Winans and Friends, Sweet Release. Bom, é isso aí. Mas, Rosenbaum, eu e o Gustavo apresentamos aqui as nossas dicas. Vai lá, pensa alguma coisa e manda uma sugestão tua aí também, meu camarada. Os ouvintes sempre agradecem.
Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a dica de vocês. São duas dicas excelentes aí. O Rival Santos, que é ótimo, e esse cara aí que você falou que tá lá, que se tem Joe Bonamassa no meio, entendeu? Só pode ser coisa boa. Esse aí eu vou fazer questão de conferir. E eu gostaria de mencionar aqui uma coisa que para Friburgo é extremamente importante, que é o lançamento do CD do Pântano. Pô, uma banda tradicionalíssima de rock aqui do. Entendeu? Gente que vem desde a década de 70 aí fazendo música, entendeu? E é gente muito bacana, muitos amigos, entendeu? Vale a pena conferir o CD do Pântano, tá aí, à venda na cidade, tá lá no J. King, entendeu? Tá à venda lá. Eu dou de coração essa dica, porque é gente que vale a pena ouvir.
É, boa, bela lembrança aí, o band leader lá, o Ítalo Mastrangelo, popular Gambá, já foi convidado aqui do Rock há alguns anos aí, fizemos uma entrevistando o Gambá, né? Naquela época não havia material sonoro do Pântano de estúdio, né? Então a gente teve que tratar uma faixa ao vivo que eles fizeram em um determinado show para quebrar um pouco o galho, né? A qualidade sonora não estava nos trinques, digamos assim, mas deu para rolar. E realmente esse CD do Pântano aí eu já adquiri o meu. É, quem quiser pode comprar, você falou aí da J. King, né? Aqui na cidade está vendendo direto, ali na Rock Point também. Mas enfim, quem quiser pode comprar pela internet também. É só entrar em contato com a gente aí, que a gente encaminha, né? É, no Facebook tem lá a página oficial do Pântano, a banda que tem 46 anos de estrada, de carreira. É brincadeira.
É gente nossa, gente boa.
É gente nossa, agora quase 50 anos de carreira, os caras lançam o primeiro CD. Só agora tem que levar uma bronca também. Eu tô dando bronca
aí. Não, é uma gente preguiçosa, hein? É uma gente preguiçosa.
Beleza. Bom, no bloco anterior, o tema aí foi a história do rock em Madagascar. Eu esqueci de comentar apenas o seguinte, né? Sobre os festivais de rock. Um monte de anotações aqui no bloco. Os festivais de rock acabaram passando batidos aí. O que acontecem por lá, né? E pesquisando na internet, descobri pelo menos 5 festivais. É, temos o November Rock, o nome diz, né? Acontece nos meses de novembro, lá no estádio municipal de Marramazina, né? Que é o nome de um bairro lá de Taná. Tivemos o Big Rock no fim dos anos 90, que foi o festival pioneiro lá na ilha. Tivemos também há alguns anos o Libertalia Music, patrocinado por uma gravadora, né? Que tem justamente esse nome aí, Libertalia. É, Madagascar já teve também um evento chamado Oco do Sol, na cidade de Ciarrohoca, mais ou menos isso aí, que fica numa parte mais remota da ilha, próxima a Fianarantsoa, né? Foi a cidade que a gente passou por lá, até comentei agora há pouco. Sendo que o festival mais famoso, que rola anualmente lá em Madagascar, leva o nome de Taná in Rock. Desde 2005, são dezenas de bandas que se apresentam, enfim, lá na capital, Antananarivo, e essas imagens a gente consegue pescar pelo YouTube, né? Por exemplo, quem tiver curiosidade aí é só fuçar. Existem vídeos aí de várias edições desse festival. Taná in Rock seria mais ou menos, claro que guardadas aí as devidas proporções, né, Rosenbaum? O Rock in Rio deles lá, né, cara? Mais ou menos isso aí. Aliás, eu aproveito esse gancho, né, pra comentar. A gente esteve juntos aí na edição mais recente do Rock in Rio, né, cara? Na noite em que os headliners foram Guns N' Roses e o The Who. Isso foi em 2017.
Antológico.
E esse ano agora, em 2019, teremos nova edição do Rock in Rio. Eu queria te perguntar o seguinte: você já se animou para comprar ingresso ou dessa vez vai deixar passar?
Eu vou deixar para cima da hora para decidir. entendeu? Porque eu, como todo mundo joga, eu vou com a garotada assistir o Red Hot, com certeza, entendeu? O Red Hot Chili Peppers, eu e a molecada, né, que vai estar lá no meio. Agora, no metal pesado, eu não devo ir, não. Não dá mais pra ver os cabelos balançar a cabeça, não.
É, a galera aqui tá se organizando pra ir pro Dia do Metal, né? 4 de outubro aí, Iron Maiden, Scorpion, Sepultura, por aí vai. Mas o Red Hot também vai ser um showzaço, com certeza, né?
Não, com certeza. O negócio é ir pra ver o Red Hot, entendeu? Porque o resto vai ser só coisa de garoto, né?
Exatamente. Eu nem prestei atenção nesse dia.
É fraco. Red Hot. Aqui, dia é péssimo. Um dinheiro forte pra um dia ruim. Agora, eu gostaria de assistir o Iron Maiden e tal, mas tem o Sepultura que, como você sabe, não é minha praia mesmo, né? Então...
Beleza. Bom, minha gente, no quarto e último bloco de músicas aqui, teremos a sequência mais pesada de todas, com 3 das principais bandas de metal lá da ilha. A Behind the Mask, a Post e a Sasamasu. A Behind the Mask é a mais recente, formada em 2015. Aliás, é a mais recente e mais pesada também, pois se trata de metal extremo. Fica da cidade de Toamasina, que fica localizada na região nordeste lá da ilha. E a Post é uma banda bem antiga, de 1983, e tem uma sonoridade que lembra um pouco, para quem conhece, uma banda russa que tem feito um certo sucesso internacional, chamada Aria. Como terceira atração dessa sequência final, teremos a Sasamasu, banda ativa desde 2010 e que tem uma das poucas vocalistas femininas lá da cena malgache. Sendo que tanto a Apost quanto a Sasamasu são lá de Taná mesmo, que é a capital do país e que, pelo que a gente percebe, é também o centro principal de rock and roll da ilha.
Ah, sim, a grande maioria aí da cena rock'n'roll acontece, como poderia deixar de ser, lá em Antananarivo, né, ou Taná, que além de ser a capital, aí, como você comentou, né, o centro econômico lá, é disparada a maior cidade de Madagascar, né. Bom, minha gente, no início do programa a gente brincou aí falando sobre a dificuldade nas pronúncias dos nomes das bandas, né, e das músicas hoje por aqui, afinal nenhum de nós aqui, nem eu, nem o Serginho, nem o Rosenbaum falamos malgache, né? Mas o fato é que ainda por cima existe uma pegadinha extra aí, né? Na verdade, são 2 tipos de malgache. Temos o malgache oriental, que é falado nas florestas, nas montanhas ali na região leste, e também em Taná, misturado lá com um dialeto que eles chamam de Merina. E temos o malgache ocidental, falado na costa ocidental lá da ilha. É mole? A gente já tava achando ruim um malgache, né, o Rosenbaum? São 2, cara.
Não, mas agora você tocou no assunto, por isso que eu não entendi, porque o meu é mais do malgache oriental, né? Por isso que eu confundi um pouquinho.
Ô Serginho, aí é pra quebrar de vez, né, cara?
Aí complica.
Legal, vamos lá. Hora de chamar esse quarto bloco, hora de chamar mais rock and roll por aqui. Vamos acionar mais uma vez o nosso simpático amigo Rágio, lá de Madagascar. Já participou hoje por aqui anunciando uma das sequências musicais em francês. E agora chegou a vez dele caprichar lá com a língua natal de Madagascar, o malgache. Vamos lá escutar aí para ver se a gente consegue entender alguma coisa. Vamos lá.
Eu consigo que a Diana e os caras uma vez até o malgache e a Aracanitiaman se case. Tem Tartia Behind the Mask, Amlewe, The Message. Refavio de um tuizan de aposta, Amlewe, Apocalipse. E tarque a sessa máxima, maranazi, amleira, manio, acantona, atoe, tsara. Fancastranas, firarinsu, beave, tia Madagascara, o andropuna, brasiliana, aptiavana, beno, e soranan, fandaisananzara, tanatan, radio, rock, flu. O elaven, na música, ok?
Não dá pra entender nada, né, minha gente?
Impossível.
Vamos lá. Merci, Raju.
Society, you spoke against the real underground.
stop killing, stop war. Help the people and share what you got. Please, government, not politician, do your job in the right way.
Some of them bring me up, who profit dying, but some of them are lying. Drinking up all the thing, maybe I'll have my mind for David is hungry. Listen, you got the currents of society, it's fine. You can't start real on your brain. Hungry, your eyes are staring on your chin. Hungry, yes, I'll listen to it.
Thank you.
Muito bem, bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, desse nosso especial 100% dedicado ao rock de Madagascar, um país que, apesar de estar completamente fora do mapa mundial do rock and roll, possui lá sua cena particular com bandas locais e que, como a gente pôde conferir aqui hoje, é super bacana, super diversificada, com centenas de bandas de todos os tipos espalhadas por todo o canto do país. Claro que não temos como tocar uma música de cada uma delas, né, por questões de espaço. Nosso programa tem cerca de 2 horas de duração, e muitas das que ficaram de fora a gente foi citando os nomes durante o programa, claro que com um pouquinho de dificuldade com a pronúncia, né? Mas na verdade, para quem quiser procurar, tem muita coisa no YouTube, basta fazer a busca lá, botar Rock em Madagascar, e vocês vão ver como aparecem centenas de bandas. Importante, no fim das contas, foi travar, né, esse contato, esse primeiro contato, digamos assim, esse universo tão diferente que é praticamente desconhecido aqui no Brasil. Espero que todo mundo tenha curtido aí, enfim, tanto quanto nós curtimos aqui. Aliás, eu aproveito esse gancho para já agradecer mais uma vez aqui pela presença, Juan Zebal, no programa de hoje. Muito obrigado, cara, por ter topado gravar aqui com a gente essa brincadeira. Acho que valeu a pena, né?
Ah, é que é sempre divertido, gosto de estar com vocês. Aqui, ou nos bares, ou nos shows de rock, nós estamos juntos.
É, beleza. O Madagascar vai ficar sempre em nossa memória, né, cara? Foi uma visita um tanto quanto conturbada. Quando a gente saiu da África do Sul em direção a Madagascar, tivemos vários amigos que ficaram aí com problemas estomacais, né? Você mesmo passou muito mal na viagem, né, cara? Esse tipo de incidente acaba sempre fazendo com que o prazer de viajar diminua consideravelmente, ou pelo menos um pouquinho, né? Mas a gente olha para trás agora em retrospectiva, consegue guardar, né, uma lembrança muito positiva. Pelo menos no meu caso é assim, né, cara?
Não, com certeza, você o durante é uma coisa, o pós, então, quando você faz a destilação de tudo que você viu, que encheu sua ilha, o que entrou nos seus ouvidos, você consegue fazer uma compilação, entendeu? Um blend de tudo que aconteceu, é sempre positivo. Não existe viagem totalmente negativa ou positiva, existem todos os blends que acontecem durante, que, enfim, cara, a vida é aprender, né? A vida é você poder
exatamente
trazer todas as experiências possíveis, né? Então, eu só tenho a agradecer de ter podido ter tido essa experiência de viajar com vocês lá para Madagascar.
E um país tão rico, né, em termos de recursos naturais, aí, ao mesmo tempo tão pobre, como a gente comentou aqui durante o programa, né? Tão maltratado lá, né, em termos de estrutura, mas que apesar disso, aí, como você até comentou, né, tem uma população extremamente feliz. A gente pôde sentir isso enquanto passeava por lá, né? Parece que os malgaços não têm muitas expectativas, né? Vão vivendo lá a vida a cada dia, conforme ela passa, sem muito planejamento, não tem preocupação com o futuro, digamos assim. E aí acabam também não tendo muitas preocupações, né? Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Eu não sei se você concorda comigo. Já na África do Sul, por exemplo, que é um país muito mais desenvolvido, né? Muito mais rico, eu senti uma espécie de tensão permanente no ar. E Madagascar não teve nada disso, né, cara?
É verdade. Olha, não necessariamente sensação de felicidade está ligada ao desenvolvimento, à riqueza, nada disso.
Exatamente.
Talvez a pureza das coisas, do ambiente, traga essa felicidade. E a angústia é uma coisa ocidental, sem dúvida nenhuma.
É, ainda tem mais essa, né?
Bom, pessoal, é isso aí. Tá aproximando aqui do fim do programa. Mas claro que antes vai rolar uma faixa saideira, né? Como é de praxe. Escolhemos Tenatia Tokwa. Depois o Gustavo me corrige aí se eu estiver errado. Uma música que é muito emblemática, muito famosa. É o maior hit de todos os tempos de uma das principais bandas da história do rock em Madagascar, a Doc Holiday, que surgiu como uma avalanche nos anos 80, no início dos 80, e acabou liderando a cena popular durante muito tempo, com influências fortíssimas de Muddy Waters, Hendrix, Wilderham, que para quem não conhece é o cruzeiro mitológico francês, lá bem das antigas, dos anos 60, que a gente até já tocou por aqui no Rock Flu, quando fizemos um especial de rock francês há alguns anos. Um músico excepcional, mas que pouca gente conhece. Enfim, no Rock Flu, como até já comentamos aqui hoje no programa, a gente sempre curte muito essa coisa de homenagear praias diferentes do rock and roll mundial, seja rock da Colômbia, Portugal, Rússia, Madagascar, como foi o caso aqui hoje, ou da Espanha, da França. Quer dizer, claro que não deixamos de tocar aqui os medalhões, os grandes nomes, as grandes bandas da história, mas fica mais divertido, né, Rosenbaum, misturar os medalhões com essa turma aí, bem lá do meio. Afinal, o mundo é muito grande, né, cara?
E redondo, ou plano, como você quiser.
Boa.
Na última edição nós falamos terraplanistas aqui, rapaz. A gente de vez em quando homenageia essa turma aí, porque não é fácil, né?
Não. Não é fácil. Então gostaria até de sugerir que fizesse um Rock Flu homenageando o rock de ponto de pergunta, que é muito importante também, tá?
É verdade. O Doc Holiday é do Tolear, né? Que fica lá no sudoeste ali de Madagascar. Mais próximo à costa da África, uma região que a gente visitou, né? Foi onde a gente viu os baobás, né? Aquelas árvores maravilhosas. Essa parte da viagem foi muito legal, né, cara?
É impactante, né? A primeira vez que você bota os olhos num baobá realmente é diferente, né, cara? É uma árvore diferente aquilo. Na realidade, é uma leguminosa, né? Que eu fiquei sabendo. Não é uma árvore. Ela é da família da cenoura. Agora é uma cenoura enorme, né?
A gente fez uma foto lá daquelas listas, né? Em torno de um baobá que tinha 1.400 anos.
É uma coisa realmente abrir um parênteses aí, né? Muito bacana. Muito bacana.
Beleza. Bom, como o Serginho já anunciou aí, o fim está próximo, né? Estamos fechando as cortinas por aqui. Esse é o nosso momento Maguila, né? Outra tradição aqui do programa, é o momento dos nossos recados especiais. Hoje eu quero mandar um grande abraço para um amigo de longa data aqui do Rock Flu, o Felipe Ufo, do Rio de Janeiro. Ele que viaja aí o mundo inteiro comandando lá o programa que ele apresenta na Globo News, né? O Que Mundo é Esse? De viagens aí a países que são completamente fora da rota normal de um turista, né? Digamos assim. Isso para dizer o mínimo, né?
Programa maravilhoso, né? Diga-se de
papo. É espetacular, né? Ele apresentava o Não Conta Lá em Casa. Não sei se você conhecia, era do Multishow. Rolava no Multishow. Programas espetaculares, né, Rosenbaum?
Não, ele e a equipe dele são realmente dignos de nota, né? O cara realmente faz um jornalismo e tanto, cara.
O turismo não é só aquela coisa certinha, né, que a gente conhece, né, cara? Existe. O mundo é muito grande, como a gente comentou aqui várias vezes hoje. Ele vai lá pro Iraque, Irã, Afeganistão, Palestina, enfim. Não é mole, não. A gente fez há 2 ou 3 anos uma entrevista aqui, qual ele declarou que já tinha desembarcado em quase 100 países, né? Que é uma marca impressionante. Só que ele me disse depois que Madagascar não estava nessa lista, enfim. Então, pô, é 1-0 pra mim, né? Quer dizer, 1-0 pra nós, né, Rosemar?
7-1.
7-1. O UFO perdeu nessa aí, Serginho. Pelo menos em Madagascar nós chegamos antes do UFO.
Grande UFO, cara, ele que é um grande tricolor, né? Diga-se que passagem, que deve estar de cabeça meio inchada com essa eliminação recente aí do Flusão nesse campeonato Mambembe. Eu nem chamo mais de campeonato carioca, não. Pra mim é campeonato Mambembe, nível Z. Mas enfim, a vida que segue, né? Eu deixo aqui também um grande abraço pra ele. Vamos fechando essa edição aí, minha gente. Fim de papo. Valeu, Rosemar. Valeu, Gustavo. Abraços gerais aí, minha gente.
Falou, gente. Falou, Gustavo. Falou, Serginho. Estamos aí. Quando precisar, estamos lá.
Valeu, Rosemar. Show de bola. Aliás, deixa eu agradecer aqui também ao nosso amigo de Madagascar, né? Que fez duas participações aí sensacionais hoje aqui com a gente, né? Lá com os áudios, né? Bora mandar aqui um alô pro nosso DJ Malgache lá. Merci, Rajô.
Valeu, Rajô. Thank you, Rajô.
Merci, Rajô. Mon français, c'est très basique. thank you very much. In English, it's easier for me, ok? Thank you for being so nice with us in Madagascar. See you.
Super, super. Merci, mon ami. Bom, minha gente, é isso. Duas semanas, estamos na área novamente. Saudações a todos aí. Valeu.
Valeu.
Tchau, pessoal.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.